que é um dos mais importantes da economia brasileira e também de São Paulo, e um investimento que tem tudo para contribuir no sentido de acelerar a retomada deste setor que foi profundamente impactado pela crise gerada pela pandemia.
Como o texto final ficou igual à medida provisória enviada pelo presidente Jair Bolsonaro, a matéria segue para promulgação do próprio Congresso.
10 horas.
Repita.
10 em ponto.
E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Não se esqueça, baixe o Panflix, todo o nosso conteúdo nessa plataforma. Até amanhã.
Até amanhã, Carmen. Até amanhã. Obrigada por hoje. E além da audiência, a gente também agradece o respeito. A gente se vê amanhã e sextamos juntos, hein? Tchau, tchau.
Loja 100, 68 anos. Estamos dobrando nosso centro de distribuição porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Fala, excelência! Ótimo dia para você, meu amigo, minha amiga. Estamos entrando no ar aqui, mais um Morning Show, começando exatamente agora, diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo. E nós estamos aqui preparados para fazer mais um programa para te levar boa informação, bom debate, humor, clima agradável e, principalmente, pluralidade, que você sabe muito bem, é a marca registrada aqui do Morning Show. Hoje é quinta-feira, é isso mesmo, Vini? Quinta-feira, dia 30 de julho de 2020, tá acabando o mês de julho, passando rápido, e a gente ainda em quarentena, sabe lá Deus quando é que a gente vai sair disso. Mas eu queria te fazer um convite. Fala aí com teus amigos, fala aí com a tua família, estamos entrando no ar agora e queremos muito contar com a sua presença e com a sua participação até as 11h30 da manhã. Gente, vocês já imaginaram o Morning Show receber no mesmo dia grandes personalidades da política nacional e também internacional? Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. Esse dia chegou. Hoje nós teremos aqui um elenco formado por Jair Bolsonaro, Lula, Donald Trump, Ciro Gomes, Sérgio Moro e até mesmo o Arnold Schwarzenegger. Vocês acreditam? Essa galera toda vai estar aqui hoje. Você não está acreditando em mim, né? Então fica aí com a gente, porque daqui a pouco o André Marinho, um dos maiores imitadores do Brasil, vai trazer todos esses personagens aqui no estúdio e ainda vai bater um papo com a gente sobre política, sobre o governo Bolsonaro, a relação dele com o governo federal. Mas não é só isso não, viu? Vamos falar sobre a cédula de R$200 que será lançada pelo Banco Central. O encontro do presidente Jair Bolsonaro com um ídolo do Corinthians e os picos recentes de casos de coronavírus na Europa. Vem com a gente que tá imperdível o Morning Show de hoje e tá também chegando no rádio, no YouTube e na Panflix. Fala, Drilly Jorge! Você tava preocupado que tava sem roteiro, é isso?
Eu sempre esqueço meu roteiro, mas meu roteiro tá aqui, ó, naquilo que o Paulo Fran chamava de bundinha, aqui na cabeça.
Gostei.
E o meu roteiro eu faço de maneira caótica, enfim.
Gostei. Ele é todo pimpão em frente à câmera. Agora eu quero ver quando a câmera desliga, né, Vini?
Eu gosto que você entrega o roteiro com meia hora de antecedência, né? Você escreve tudo bonitinho, o cara vai lá e esquece o roteiro, mas vamos seguir, né,
Paulo? É uma desculpa boa para subverter o roteiro.
Pobre audiência que acredita em você, Adriles. Fala, Joel Pinheiro! E aí, cara, beleza?
O Morning Show é guiado pelas vibrações do coração de cada um de nós. Bom dia!
Nossa, caramba! Nossa, o que você tomou hoje? É cloroquina?
É o roteiro. Também tô me medicando aí, depois de conversar com a Adriles, eu resolvi entrar na cloroquina, agora mudou a vibração, hein?
Cloroquina da poesia no roteiro, meu filho.
Muito
é uma maravilha.
Bem. Olha, gente, nós vamos ter também aqui no Morning Show o Guga Noblar. Daqui a pouquinho o Guga vai estar com a gente, a produção está conectando ele. E eu queria, antes de chamar o Guga, perguntar para o Vini. Vini, nós estamos sem a Paulinha hoje, né?
Isso.
E aí é você quem vai capitanear todas as nossas redes sociais. Então é o seguinte, conta para a turma aí qual que é a hashtag.
Pois é, sobrou para mim essa missão aqui da hashtag, mas tenho certeza que todo mundo vai participar também, Paulo, porque a gente selecionou um assunto muito legal que movimentou a internet no dia de ontem, depois esse anúncio do Banco Central de que vai lançar aí essa nova cédula de R$200 a partir de agosto. Então muita gente fez montagens aí com cédulas do que gostaria que fosse estampado. A gente viu que o Banco Central já confirmou que a cédula de R$200 vai ser o lobo-guará. Mas olha só, quero mostrar aqui, Paulo, algumas montagens que a internet fez, por exemplo. Poderíamos ter a EMA, né? A EMA que o Bolsonaro ofereceu cloroquina para as EMAs. Oi, oi, Joel.
É a EMA cloroquinada.
A EMA cloroquinada na nota
doidaça
de R$200. Aí temos Pablo Vittar, né? Que todo mundo fala, nossa, agora Pablo Vittar foi longe mesmo, né? Então, olha só, até na nota de R$200 colocar Pablo Vittar. Outros exemplos, o cachorro, né? O cachorro
falado,
o vira-lata, o caramelo, que ficou uns dias lá hospedado no palácio do Planalto com o Bolsonaro. Tem também a Naja, né? A Naja que picou o estudante. É, lá no Distrito
Federal. Joyce Hasselman, não.
E pra finalizar, o nosso querido Zeca. Essa foi a que eu mais gostei, Paulo.
Não,
Zeca Pagodinho tomando a sua cervejinha, também com o cachorro caramelo ali no fundo. Sensacional essas montagens. Então, por isso, Paulo, a gente vai pedir para que as pessoas também entrem nessa brincadeira e participem com a hashtag O Rosto da Minha Cédula É. O Rosto da Minha Cédula É. Aí você pode colocar também um animal, pode colocar uma personalidade, um político, uma celebridade, pode colocar o seu rosto na cédula também, a gente vai separar os tweets mais legal. Mas olha, Paulo, esse assunto realmente movimentou não só a internet, mas também como o ambiente, o cenário político aí. Então este anúncio do Banco Central que a partir de agosto vai circular aqui no Brasil as novas cédulas de R$200. A de 100 eu quase não vejo, Paulo. Imagine a de R$200, mas o Banco Central justificou que a pandemia trouxe aí um aumento na demanda por papel moeda, o que tornou aí conveniente o momento desse lançamento da cédula de R$200.
E aí, Adriano, você queria falar?
Eu quero. Primeiro eu voto no cachorro vira-lata em homenagem a um grande intelectual brasileiro, que é o pai de Joel Pinheiro da Fonseca, Eduardo Janete da Fonseca, o Nelson Rodrigues. Sério? Não, não, calma aí. Não tô dizendo que ele... Não tô dizendo que o pai do Joel vira-lata.
Chamou o meu pai.
Calma, não é isso, não é isso.
Meu Deus, que deselegância.
Deixa eu falar. O Nelson Rodrigues sempre disse que a gente tinha um complexo de vira-lata, porque a gente era um perdedor nato, que a gente não tinha autoestima, que o brasileiro era um down pra baixo. E aí o grande intelectual brasileiro, pensador, pai de Joel Pinheiro da Fonseca, fala que o vira-lata é, na verdade, um símbolo do afeto, do afeto desbragado, da doação, da generosidade, do perdão, daquele que vai com todo mundo e que tenta amar todo mundo para além de qualquer tipo de pedigree ou de raça. Ou seja, o Eduardo Janete da Fonseca recuperou a imagem do vira-lata e eu votaria na imagem do vira-lata. Agora, a questão mais pecuniária, mais financeira, é muito simples, né? Por que estão fazendo a nota de R$200? Não é por questão de imprimir mais dinheiro, não é nada disso. É porque desde 1994 para cá, a gente teve um acúmulo de inflação de 80%. Ou seja, quem guardou dinheiro no colchão perdeu quase metade do valor de compra do dinheiro. E aí, quando você tem a perda de valor de compra, você tem que imprimir em valores mais altos, né? Parece muito, né? Durante os últimos 26 anos, 80% de inflação acumulada. Mas eu sou de uma época, eu sou idoso, decrépito, em que a inflação era de 5.000% ao ano.
É, faz tempo,
pra
né,
vocês Adriles? Terem ideia da esquizofrenia. Faz muito tempo. Eu era criança, mas eu era vivo. Você ainda era um embrião na barriga de sua mamãe. Então, esse poder de compra foi diminuído. Não é impressão de dinheiro. Então, assim, justifica exatamente pelo valor da inflação acumulada. Mais uma vez, voto no Vira-Lata em homenagem ao papai de Joel Pinheiro da Fonseca.
Eu queria fazer um pedido para a nossa audiência. Tem muita gente que manja de design gráfico aí na internet. Por favor, faça uma nota de R$200 com uma boa cara, um bom rosto de Adriles Jorge, que no final do programa a gente vai exibir aqui as melhores montagens. Tem várias fotos, hein, gente? Sugiro vocês digitarem no Google Adriles BBB. Tem uma foto dele assim,
que
fica imperdível. Aguardo os memes. Muito bem, gente, vamos seguir aqui no programa agora falando sobre quarentena. Ó, mas não é quarentena de Covid-19, não. É outra, porque é um projeto de lei defendido pelo presidente do STF, Dias Toffoli, que prevê uma quarentena para que juízes possam disputar eleições. Vamos conferir os detalhes na reportagem do Levi Guimarães.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, defendeu que juízes e membros do Ministério Público fiquem 8 anos inelegíveis após saírem da magistratura. Em sessão do Conselho Nacional de Justiça, foi discutido o caso de um juiz do Maranhão que foi proibido de participar de lives partidárias. A lei atual prevê um prazo de 6 meses para que magistrados deixem a função e possam se candidatar a cargos eletivos. Cargos como ministro e secretário não exigem saída antecipada. Dias Toffoli apontou que o Poder Judiciário é respeitado pela imparcialidade, não só presente, como na perspectiva de futuro dos membros. Ele pediu que o Congresso vote uma lei para determinar o período de 8 anos de inelegibilidade.
Assim se evitaria de utilização da magistratura e do poder imparcial do juiz para fazer demagogia, aparecer para a opinião pública e depois se fazer candidato. Porque a imprensa começa a incensar determinado magistrado e ele já se vê candidato a presidente da República.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, concordou com o ministro, mas não disse que prazo acredita ser o ideal entre a saída da magistratura e a chance de se candidatar. Ele lembrou que já existem em tramitação projetos a respeito do assunto e que, se não fosse a pandemia da Covid-19, eles já poderiam ter sido votados no primeiro semestre. Maia disse que a votação pode sair ainda neste ano para que passe a valer nas eleições de 2022.
Essa matéria está sendo amadurecida e está muito perto de chegar a um entendimento de que as carreiras elas não podem ser utilizadas como trampolim. Essa transição entre uma carreira de Estado, né, e as eleições, ela precisa ter um prazo.
O presidente da Associação dos Juízes Federais, Eduardo André Brandão, defende um meio-termo entre a proposta de Toffoli e a legislação atual.
O prazo de 8 anos proposto parece exagerado. Lembrando que hoje já existe uma quarentena de 3 anos para o juiz, para ele advogar, atuar nos tribunais de origem. Então, a JUF entende que tem que se buscar um equilíbrio entre o que existe hoje e essa proposta.
Em nota, a Associação dos Magistrados Brasileiros disse que é contra ampliar o tempo de inelegibilidade para membros do Poder Judiciário após eles deixarem a vida pública. A entidade afirma que já existem prazos estabelecidos para a situação e que projetos com esse teor ferem o princípio da isonomia e violam os direitos políticos dos membros do Judiciário. De Brasília, Levi Guimarães.
É, vamos debater então, vamos discutir essa questão da quarentena para juiz, hein, João Pinheiro? O que você acha? Você defende, é favorável, ao contrário?
8 aninhos, hein? Que quarentena, hein? Quarentena severa que estão pensando aí. Veja, eu, com relação ao princípio da coisa, sou favorável. Pode ser que 8 anos seja muito, pode ser que seja um pouco menos, isso aí há se decidir, não tenho opinião formada sobre o prazo específico, mas acho que tem que ter uma quarentena sim. Você não pode, o juiz ficou célebre nas suas decisões e vai virar candidato direto. Agora, a questão que está implícita aí, que ninguém está falando, é vai ser retroativo isso aí? Se for retroativo, imagino que não, né?
Não, mas
se
acho
for retroativo
não,
isso aí é obviamente endereçado ao Sérgio Moro, né? Mas imagino que não, imagino que o Moro vai estar fora disso. Mas quando o Toffoli falava, sem dúvida alguma, qualquer imagem na cabecinha dele ao falar do juiz, que se torna célebre e tudo, depois entra na política, era justamente o Moro, mas imagino que não vá afetá-lo, né?
Muito bem, olha, já está aqui conosco, falei que o homem ia estar aqui, agora está assim no telão. Ah, mas tá faltando uma mulher aqui mais bonita, né, gente? Os caras colocam só esses marmanjos feios aqui pra ficar comigo no telão, mas vamos lá. Fala, Guga! Beleza, cara? E aí?
Tamo junto, pô. Um prazer participar, Joel, Adriles, Paulo, Paulinha, Vini, sabe que eu adoro vocês. Tamo junto, vamos aí debater.
Deixa eu já emendar pra você, não sei se você viu a reportagem do Levi Guimarães, inelegibilidade de juiz, quarentena por 8 anos, você é favorável ou contrário, Guga?
O Joel aí no final, ele fez a indagação. Será que é endereçado ao Moro? Pode ser retroativo? Essa discussão está sendo feita, porque como não é um caso que envolve pena, que envolve prisão, ela envolve sim algo que é administrativo, né? Uma regra, uma leitura que é administrativa, isso pode sim ser retroativo. E sim, isso tem sim cheiro de que é endereçado ao Sérgio Moro, porque está tendo uma queda de braço dentro da PGR. De um lado, a força-tarefa da Lava Jato, que foi apelidada antigamente de República de Curitiba, que hoje é chamada de maneira até hostil pelo Aras de lava-jatismo, está tendo sim essa queda de braço. E um dos movimentos que está sendo jogado neste xadrez, que é político também, é o de se criar algum embaraço para uma possível candidatura do Sérgio Moro. Agora, o Sérgio Moro, ele está pagando o preço de ser um juiz que se politizou há muito tempo, que virou ministro de um presidente que foi eleito graças também às decisões do juiz Sérgio Moro, né? Ele colocou na cadeia o principal concorrente do Jair Bolsonaro. Então, o Sérgio Moro, ele é hoje um possível candidato na eleição de 2022. Todo mundo sabe que ele vai ser candidato. Então, é claro que ele comprou briga com várias forças políticas e ele está pagando agora o
preço. Espera só um minuto, Joel. Deixa eu ouvir o Adriles. Só um minuto, eu já passo para você. Vai lá, Adriles.
É lógico, é evidente, é claro e cristalino que isso é um casuísmo barato para atingir o Sérgio Moro. Olha, eu tenho várias críticas em relação à saída do Sérgio Moro, como ele saiu do governo, mas, eventualmente, é um herói nacional. Ele, sim, politizou a justiça, mas eu acho que a palavra, a questão é semântica. Politizar a justiça, desde que seja um princípio político de liberdade, que não cerceia a liberdade de expressão dos outros, que não quer se arrogar a figura de um editor da política nacional e da liberdade de expressão nacional, é isso que não se deve fazer e é isso que faz o Dias Toffoli, em parceria com o Rodrigo Maia, que querem, de alguma forma ou de toda forma, em parceria, por exemplo, com o Aras, cercear a liberdade e a isonomia de um juiz ou advogado ou promotor que seja se candidatar após a sua magistratura. Eu não vejo nenhum problema nisso. Já há um prazo estabelecido de distância do cargo, há 8 anos. É simplesmente um casuísmo para atacar com foice pelas costas. Olha o discurso de Dias Toffoli, as pessoas que aparecem durante a magistratura, as pessoas que aparecem, que ganham visibilidade, como disse. Sim, o Sérgio Moro ganhou visibilidade como juiz, porque ele fez aquilo que Dias Toffoli faz o contrário. Ele perseguiu de maneira clara e ostensiva, e ele condenou e ele investigou corruptos de alta estirpe, corruptos de colarinho. E é muito hipócrita, soa muito demagógico isso que o Dias Toffoli fala, porque ele sim é um juiz político, ele era advogado do PT, foi alçado sem sequer ter um mestrado efetivo, sem sequer ter uma grande carreira na magistratura intelectual, a juiz do STF por uma questão política, politizada no pior sentido do termo, não se julgou impedido de julgar os casos do Mensalão, de amigos, de ex-clientes. Esse sim é um caso de má politização do judiciário. Todos nós somos animais políticos. O que a gente faz com a nossa liberdade e princípio político é que nos torna dignos ou não de merecer um cargo público.
Olha, na minha opinião, eu queria, só para a gente fechar aqui e depois ouvir o Joel, eu acho que essa história de juiz ser candidato é prejudicial, sim. Isso é fato. Uma das maiores reclamações que a gente tem hoje é porque nós temos um Supremo Tribunal Federal composto por políticos, gente que atua politicamente constantemente. Então, a partir do momento em que a gente tem um cara que é juiz, depois de 6 meses, o cara deixa a magistratura e vira candidato, as decisões que ele tomou antes são comprometidas, sim, porque há uma diferença basilar nisso. O cara está promovendo justiça. O cargo de juiz é muito sério, gente. E só no Brasil, o juiz tem essa repercussão toda, né? Dá entrevista, participa de live falando de política, é sabatinado, participa de coluna social. Eu nunca vi isso. O juiz tem que ficar quieto, tem que julgar. As pessoas não têm que saber a opinião de juiz. Juiz tem que ser um cargo discreto. Agora, eu concordo com o Joel. Se a gente puder discutir essa questão, se é 4 anos, 8 anos, 6 anos, 2 anos, aí eu estou disposto
Mas, ô Paulo,
a discutir. Agora, o juiz
ele é uma figura que necessariamente não pode ser interpretada como uma figura eleitoral, isso é fato.
Ô Paulo, qualquer um pode ser interpretado como uma figura eleitoral. Agora, só uma resposta.
Mas ele julga,
Adriles. Eu adoraria que qualquer um desses ministros que estão aí no STF se candidatassem politicamente para ver que tipo de resultado e aceitação que eles teriam do público. Aí não, sim, mas teria uma prova cabal da idoneidade desses ministros.
Não, isso não é prova nenhuma, isso não é prova.
Não, a prova de aceitação popular.
Mas eles não têm, Adriles, eles não têm que ter aceitação popular. Eles têm que julgar. Você não está entendendo?
Podem. Um juiz que faz bem o seu trabalho.
A função do Supremo não é ser popular.
Vai, Joel, fala.
Não, a função. Vamos lá. A função do Supremo não é ser popular. Então, para mim, teste de popularidade dos ministros do Supremo não quer dizer absolutamente nada. O papel deles não é jogar para a plateia, não é jogar para a opinião pública, e sim interpretar a Constituição para resolver aí dilemas nacionais. Agora, do outro lado, me parece uma injustiça tremenda se retroativamente eles estão julgando uma regra para impedir o Sérgio Moro, que estava seguindo as regras. Olha, a regra antes era ruim, talvez. O Sérgio Moro, vamos lembrar da história dele. Ele foi dos juízes que mais violou esse princípio de querer aparecer muito? Eu diria que não, viu? Ele manteve um perfil relativamente discreto ao longo aí da carreira de juiz dele, da magistratura. Ele não era muito dado a entrevistas, não era muito dado a ficar aparecendo na mídia. Ele trabalhou, pode ter cometido um abuso ou outro, mas trabalhou com bastante coragem e muita correção na maior parte dos casos em que atuou aí. Não é à toa que a gente viu essa revolução na diminuição da impunidade no Brasil com a Lava Jato. Isso não foi à toa, isso foi real. Isso foi real. Os crimes aconteceram mesmo. Então, ele foi um ator importantíssimo no combate à corrupção. Deixou o governo, deixou a magistratura e entrou no governo, no que para mim foi o grande erro da carreira dele. Se apequenou muito ao longo dessa estadia dele de quase um ano e meio no governo Bolsonaro.
Okay,
mas
Joel
saiu apontando o que ele vê de errado e agora, gente, é a regra que ele, que ele seguiu na carreira dele. Você não muda uma regra depois para tirar no tapetão um candidato que pelas pesquisas...
Não, tá aí bem tudo bem, aí eu tô de acordo. Eu tô de acordo, Sérgio Moro tem que ser candidato. Mas, o Guga, eu queria só fazer uma observação. Não, se ele quiser ser candidato, ele tem que ser, porque ele tem direito adquirido. Isso a gente não discute. Agora, Guga, a gente às vezes fica botando o holofote muito na questão do Moro nessa história. Mas se a gente for analisar, gente, cidadezinha pequena que tem lá aquele juiz que deu uma sentença e sai candidato depois, o cara é rei, o cara é dono ali. Isso é muito sério, entendeu? Fala, Guga.
Exato, esse é o grande problema. Você tem que criar meios de não deixar a política contaminar decisões judiciais. E a gente vê que juízes de primeira instância, que são os responsáveis por casos que envolvem lavagem de dinheiro e que são aqueles que recebem um processo que depois vão ficar ali na mão deles, aquilo ali não vai ser depois redistribuído, esses são os que se promovem e que depois viram candidatos e acabam se elegendo. Então a gente vê que há sim uma contaminação hoje da justiça com a política. Por conta disso, um dos motivos é esse. Agora, com relação àqueles 8 anos, que vocês falaram que pode ser injusto, é porque 8 anos é o tempo máximo de mandato de um senador, é o tempo máximo de um mandato, o maior tempo que existe são os 8 anos. Então, para impedir qualquer tipo de conluio, você teria que impedir que um juiz fosse candidato por 8 anos, porque é o tempo que ele poderia estar fazendo algum tipo de acordo ou de conluio com algum político ainda com mandato eleito ainda.
Eletivo.
Com mandato. Portanto, esses 8 anos é uma questão técnica mesmo.
Ok, para fechar, Adriles. Rapidinho.
Nos Estados Unidos, há juízes que são eleitos em condados específicos. Ou seja, a politização do judiciário não é algo necessariamente ruim. Não é que eles jogam para a plateia e querem ser populares. Se eles fazem um serviço bacana, interessante, justo, dentro do princípio da justiça, eles podem sim ter a prerrogativa de ser candidatos. Por que não? Não é que eles se tornam populares porque eles jogam para a plateia. Eles ficam populares porque eles fazem um trabalho justo. Como ficou popular o juiz Sérgio Moro e como são extremamente impopulares porque fazem um serviço porco os atuais ministros do STF.
Bom, gente, vamos seguir aqui no Morning falando do presidente do STF, ele mesmo de novo, Dias Toffoli, o homem que facilita aí para uma galera, porque o ministro determinou a suspensão de duas investigações contra o senador José Serra do PSDB. Uma na primeira instância e a outra na Justiça Eleitoral. O tucano foi alvo de operações de busca e apreensão nas últimas semanas. E a decisão do Toffoli, gente, acontece no mesmo dia em que Serra e a filha dele, Verônica Serra, viraram réus em processo na sexta vara criminal da Justiça Federal de São Paulo por lavagem de dinheiro. Eles são acusados de terem sido pagos pela construtora Odebrecht entre 2006 e 2014, em contrapartida a benefícios nos contratos envolvendo o Rodoanel Sul. Para suspender a investigação contra o Serra, o Toffoli acolheu um pedido do senador em duas reclamações protocoladas diretamente ao STF. Ô, Joel Pinheiro da Fonseca, como é bom ter o Toffoli lá em cima, hein?
Tá tudo junto agora, né? Você vê que nesse ponto, com relação ao combate à corrupção, parece que Congresso, STF e Executivo também, o Procurador-Geral, estão de acordo. Eu retomo a frase que a gente leu ontem aqui. Esse conceito de lava-jatismo há de ser superado pelo natural, bom e antigo enfrentamento à corrupção. Parece que é o que a gente está vendo nesse caso, né?
Agora, Adrilli, se a gente for ver, o Toffoli tá atuante, hein? Primeiro ele suspendeu o impeachment do Witzel, né? Agora deu essa força aí ao Serra, o homem não para, hein?
É, ele tá falando aos seus, ele tá julgando para os seus, né? Ele fez uma declaração nessa mesma live, que ele falava da quarentena, que o Supremo Judiciário são os editores da sociedade. Ou seja, eles decidem o que deve ser dito, por quem é dito e quais as vozes que devem ser cerceadas e censuradas. Da mesma forma, assim com os amigos. Eu já disse aqui e reitero, o progressismo tem um princípio, o Toffoli é um grande progressista, um princípio ditatorial, que ele acha que ele pode falar pelo povo, que o povo é uma espécie de criatura ignorante, amorfa, coletiva, e tem que ter uma canga de um iluminista. Assim pensa o Toffoli, assim pensa a Carmen Lúcia, assim pensa o Barroso. E eles fazem exatamente isso, eles querem conduzir a sociedade e conduzir também o processo de justiça. E é curioso que sempre o Toffoli conduz em cima de seus amigos, né, de seus apariguados, que também tem um princípio de visão progressista do mundo e que sempre tem seus julgamentos adiados. Eu acho o Serra até que foi um brilhante político, mas é vergonhoso também ele querer cercear, parar o julgamento. O que ele fez, eventualmente todo mundo fez, o Alckmin fez... recebeu doações de empresas e empreiteiras para locupletar em favores. Isso é uma estrutura carcomida do processo político brasileiro. Agora, o que é triste é que tem um juiz que, em vez de atuar como juiz justo, atua como editor da sociedade, um editor que beneficia alguns políticos em detrimento de outros. Isso é o que faz o senhor Dias Toffoli, um progressista ditatorial e pretenso editor do país.
Ô Guga, imagina se o Toffoli despendesse essa energia toda, né? Porque ele tem uma energia para defender esses caras que é assustador, né? Impressionante, é rápido, hein? O cara, meu, é questão de horas. Vai lá, já suspende, busca e apreensão, impeachment não existe, não dá. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um Brasil que o presidente do Supremo Tribunal Federal despendesse toda essa energia para promover justiça mesmo e colocar bandido na cadeia. Que Brasil seria esse, hein, Guga?
Você vê que, segundo o próprio STF, crimes cometidos antes do mandato não são mais passíveis de foro privilegiado. Mas o Toffoli está restaurando isso, né? Ele está restaurando o foro privilegiado para crimes cometidos antes do mandato. Esse crime que está sendo investigado, Serra, teria acontecido em 2014. E aí fica aquela questão. A Rejane Dias, ela teve autorizado a busca e apreensão, a deputada federal do PT, lá no gabinete dela. O Paulinho da Pela Rosa Weber. O Paulinho da Força teve também autorizado a busca e apreensão do gabinete dele pelo Marco Antônio. E aí, por que o Serra não teve autorizada a busca e a apreensão? Por que o Serra está tendo esse tratamento diferenciado? Existe foro privilegiado dentro do local de trabalho? Se for dentro do Senado, há o foro ainda ali? Essa discussão ela vai ter que ser feita, inclusive, no STF, porque é isso que está acontecendo na prática. E a gente vê dois pesos e medidas diferentes, e uma medida diferente para o mesmo tipo de situação, né? Então a gente tem que entender o que aconteceu. O Dias Toffoli, ele tem esse perfil de ser um ministro que costuma passar a mão mesmo na cabeça ali da turma, e ele continua fazendo juiz a esse mais uma vez.
O caso do Serra é careca, né, Guga?
O Toffoli é o ministro mais... Cuidado aí, Paulo. Não disse não.
E no caso do Joel, uma vasta cabeleira, né?
Vamos lá, o Toffoli, ele é dos ministros mais políticos, né? Que mais se alia aí, que mais conversa, que mais dialoga, que mais tá junto aí de concertações, ao que parece, políticas muitas vezes. É curioso que ele foi colocado no STF e era visto como esse é o amigo do PT, né? Ele é o advogado do PT que está ali para servir aos interesses do PT. Mas isso não se comprovou na prática com relação ao PT. Em diversas decisões, ele
virou amigo de todo mundo.
Diversas decisões ele foi contrário ao PT, sendo acusado, inclusive, pela imprensa mais petista de traidor. Eles não tiveram nenhum receio de acusar de traidor, como se o dever dele fosse ser fiel ao PT lá em cima. Então, ele não é que ele tem um lado escolhido, não é que ele está do lado dos progressistas, ou seja o que for, sempre, ou não sei o que o Adriles quis dizer ali, mas ele está sempre operando e hoje em dia tem uma postura dos mais, digamos, garantistas ali da corte, né?
Muito bem, agora, gente, o assunto é política e também futebol, porque um encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e um ídolo da torcida corintiana aconteceu ontem. O Marcelinho Carioca foi lá, Vini? Vestiu então a camiseta do nosso Corinthians?
Foi lá, Paulo, encontrar o presidente Jair Bolsonaro, que, vejam só vocês, vestiu a camisa do rival, porque vocês sabem que o Bolsonaro é palmeirense, mas vestiu a camisa do Corinthians com o novo patrocinador e aí desagradou tanto os corintianos como os palmeirenses. Mas a discussão mesmo lá, Paulo, era sobre a MP do futebol. É isso que o Marcelinho Carioca está defendendo, o presidente Jair Bolsonaro também defende. É uma regra que vigorou durante esta pandemia, em que esta MP permite que os clubes negociem os seus próprios direitos de transmissão quando forem mandantes dos jogos. Antes dessa MP do futebol, o acordo tinha que ser entre as emissoras e os dois clubes tinham que concordar nessa transmissão. Agora, o clube mandante pode negociar ali o seu próprio jogo. Foi isso que aconteceu com o Flamengo, por exemplo, que rompeu o contrato com a Globo durante o Campeonato Carioca. E até por isso, o Bolsonaro foi acusado também de querer privilegiar esta intenção, este desejo do Flamengo. Mas nesse encontro com o Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians, ele falou que não quer privilegiar o Flamengo, não. É uma MP para beneficiar todos os clubes de futebol. Vamos ver esse encontro.
É motivo de satisfação e honra receber aqui o Marcelinho falando tão bem dessa MP, que realmente é um trabalho de muitas mãos, mas parte do Flamengo.
Exatamente.
Até que eu botei a camisa do Flamengo na época também, né? E depois a polícia aderiu, contudando os times também. Isso nos dá a liberdade, volta a alegria do futebol e craques, né? Como no passado, tipo, ó, passado recente aqui, o Marcelinho vão ficar no Brasil, outros vão voltar pra cá. E viva o nosso presidente, porque teve coragem de poder fazer isso.
Opa!
Você sabe que muitos corintianos que não gostaram nada desse encontro lembraram que o Marcelinho foi candidato já pelo PT, né? Inclusive, alguns anos atrás, numa entrevista aqui na Jovem Pan, ao programa Pânico, ele também fez defesas ao Lula, à Dilma, e agora está do lado do Bolsonaro. Parece que na próxima eleição ele vai ser candidato pelo PSL. E sabe qual outro ídolo do Corinthians que também não gostou desse encontro, Paulo?
O Casagrande?
Ele, o Casão. Vamos ver também o vídeo que o Casão gravou aí.
Eu cheguei em 75 nesse clube aqui, no Corinthians. Comecei minha vida lá, corintiano de garoto. Cheguei para jogar no Dente de Leite, nas categorias de base do Corinthians. Em 1979, a torcida do Corinthians abriu uma faixa no Pacaembu dizendo anistia para os presos políticos e exilados políticos. Em 82, 83, até 85, essa camisa aqui era da democracia corintiana. Essa camisa representa liberdade, representa democracia. E nenhum ex-jogador tem o direito de representar o clube politicamente. Eu também não tenho. Isso aqui é democracia. Isso aqui sempre foi democracia.
Oh.
Tá aí. Nossa. A palavra, então, do Casagrande,
é,
Paulo.
Comunista do
ele
Prozac.
Tocou num ponto. Ele tocou num ponto importante, Paulo, que muitos corintianos criticaram também, que foi o seguinte: Marcelinho tem todo o direito de apoiar o Bolsonaro, querer ir lá visitar o Bolsonaro, só que ele acabou atuando ali como um garoto propaganda, um representante do Corinthians, que ele não era. O Corinthians fez questão de ressaltar que o Marcelinho não estava representando o Corinthians nesse encontro com o presidente Jair Bolsonaro.
Para vocês verem o que é o sistema partidário brasileiro, né, minha gente? O cara foi candidato do PT e fala que o Bolsonaro é o nosso rei. Vocês separaram,
né? Viva a democracia!
É isso. Partidos políticos sempre são firmes.
A democracia é você vestir a camisa que você quiser, quando você quiser, na hora que você quiser. Se o Marcelinho vestiu a camisa do PT e hoje veste a camisa do PSL, tudo bem. Se o Bolsonaro, de vez em quando, é palmeirense, de vez em quando é flamenguista, de vez em quando é corintiano, de acordo com a circunstância eleitoral de a sua cabeça, tudo bem também. O que me causa espécie é o princípio ditatorial do comunista do Projac, Casagrande, dizendo que ninguém pode vestir a camisa do Corinthians porque é um ataque.
É, não foi meio assim, né?
Não, mas peraí, o Casagrande tá aqui. O Casagrande tá aqui.
Foi meio assim. É democracia.
O que aconteceu, Casagrande?
Entendi, o cara era petista, virou apoiador.
É democracia, Casão, é democracia. Inclusive, você que é um comunista do Projac, é interessante, porque essa aristocracia da Globo de dominar todos os clubes, todas as transmissões, e o Bolsonaro, grande democrata que é, fazer uma MP para que os times negociem diretamente com as televisões, amplia o escopo democrático,
okay,
Casagrande.
Andrés, ok.
Amplia a democracia.
Deixa eu só fazer um
breve comentário. Vista a camisa do PSL também, Casagrande.
Chega, Andrés. Vai lá, Joel. Vai lá.
Eu achei o Marcelinho Carioca muito parecido com o Dias Toffoli. Ambos iniciaram no PT e agora estamos juntinhos no Bolsonaro.
Mais ou menos.
Guga, e aí? Que time você torce, hein, Guga?
Eu sou São Paulino e eu nunca gostei do Marcelinho Carioca. Sempre vi ele como um adversário e como...
Nem quando era do PT, Guga?
Não.
Olha, Guga!
A provocação! Olha, Guga, você já votou no Marcelinho, que eu sei.
O Marcelinho, ele foi candidato, na verdade, pelo PSB, mas depois ele se filiou ao PT. Mas ele, quando foi candidato a deputado federal, foi pelo... Ah, vereador, desculpa, foi pelo PSB. Ou ele foi a deputado federal, desculpa, ele foi a federal primeiro e a vereador depois. A federal ele conseguiu virar segundo suplente e foi pelo PSB. A vereador talvez ele tenha se candidatado pelo PT, mas ele é um vira-casaca, claramente um vira-casaca, e agora está se dizendo um bolsonarista, parece mais para mim um oportunista mesmo, que está querendo ir onde a maré tá levando. Okay. Antes a maré era progressista e era a Dilma que estava no poder, era o Lula, ele era a esquerda. Agora, que é um movimento conservador, que são os conservadores que estão no poder, ele virou a casaca. Ele é um vira-casaca, Marcelo.
Ok. Ótimo. Vini, para a gente fechar então esse bloco, vamos falar agora de futebol, porque ontem o São Paulo conseguiu uma proeza, né, Vini? Ser eliminado o São Paulo do Guga para o Mirassol.
Conseguiu.
Tá perdendo, hein, Guga?
Ô, Guga, que vergonha, hein, meu?
Tá ruim.
Mirassol, cara. Não é possível um negócio
que
desse.
Que dia que o Guga Noblar escolheu vir aqui ao Morning Show, mas depois dessa derrota, esse vexame do São Paulo, perdeu no Morumbi, tudo bem, portões fechados, não tinha o seu torcedor lá, mas mesmo assim, um grande vexame, porque, Paulo, sabe quantos jogadores o Mirassol perdeu nesse período de pandemia? 18 jogadores. Nossa. 18 jogadores, ou seja, um elenco completamente reformulado, e mesmo assim foi ontem lá no Morumbi e bateu o São Paulo por 3-2, começou vencendo por 2-0, São Paulo empatou e depois fez 3-2, está classificado, vai para a semifinal do Campeonato Paulista. E os memes começaram a surgir já na internet, a gente tem esse aqui para mostrar, ó, o drone que filmou o último título do São Paulo, né, o 14 bis. Realmente faz tempo que São Paulo não ganha esse título. Desde 2012, sul-americano.
Tá feio, hein, Guga?
Faz tempo, né, Guga?
Tá feio, hein?
Realmente. Mas eu sou da época, eu assisti com 12, 11 anos, o São Paulo ser campeão mundial contra o Milan, contra o Barcelona.
1912, mas não vale.
Eu sou São Paulino raiz e eu assisti isso tudo. Então, na época que eu fui mais fanático com futebol...
Século XIX.
Eu tinha o Cafu. Eu tinha o melhor time do mundo. O Cruyff chamava o São Paulo de Ferrari. Quando o São Paulo ganhou do Barcelona de 2-1 na final do Mundial em 92, O Cruyff falou, se é para ser atropelado, que a gente seja atropelado por uma Ferrari. São Paulo é.
Pena que virou um Fusca.
Eu recebi uma pergunta.
Ô, Guga!
Não deu jeito, olha só, Paulo.
Ô, Guga, o Bolsonaro é uma Ferrari, Guga?
O Bolsonaro tá mais para aquele carro que a gente acha que tem um motorzão 2.0 e quando vai ver é fake, é 1.0.
Calhambeck passou em cima do PT.
Fala, Vinícius.
E só para fechar, o Palmeiras tá classificado, venceu no finalzinho ali o seu jogo contra o Santo André, 2-0, vai para a semifinal hoje, Corinthians e Santos em campo aí, tentando também a classificação.
Muito bem, gente, 10 horas e 39 minutos, vamos para uma primeira pausa aqui no Morning Show, já quero te fazer um convite. Na volta, André Marinho aqui no Morning Show, um dos maiores imitadores do Brasil, um cara, gente finíssima, vai bater um papo com a gente quer muito contar com a sua parte. Olha aí, ó, o homem, já tá aí, dá uma olhada no cabelo do André Marinho, que maravilhoso. Esse é o cara. Daqui a pouquinho, André Marinho no Morning Show, fica com a gente. Show. 15 para as 11, estamos de volta aqui com o Morning Show, gente. Olha, no início do nosso programa eu disse que esse programa aqui estaria repleto de grandes personalidades. Eu estou muito feliz aqui de receber algumas delas, mas eu queria contar para vocês uma coisa. Vocês viram ontem que a Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba repudiou na tarde de ontem as declarações dadas pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que afirmou em um debate virtual que é hora de corrigir rumos para que o lavajatismo não perdure. Segundo a Força-Tarefa do Ministério Público Federal, no Paraná, as declarações de que existem caixas de segredos no trabalho dos procuradores e de que haveria milhares de documentos ocultos são falsas. Na nota, a Força-Tarefa destacou que devem ser rejeitados o que classificou como ataques genéricos e infundados às atividades de procuradores da República, além de tentativas de interferir no seu trabalho independente. Pelo Twitter, quem também se manifestou foi ele, que está aqui conosco, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Abre aspas para ele. A PGR vai à imprensa sugerir desvios da força-tarefa do MPF, da Lava Jato, mas confrontado nada tem de concreto. A base de dados é muito extensa. Sim, é a Lava Jato, maior investigação sobre corrupção do mundo. E olha, é com muito orgulho aqui que a gente tem o Sérgio Moro pela primeira vez participando aqui do Morning. Eu queria, ministro, que o senhor comentasse essa fala aí do Aras.
Prezado Matias, estou pedindo desculpas antes de qualquer coisa. Dizer que eu e minha esposa Rosângela já zeramos o Netflix 2 vezes aqui em Curitiba. Estamos usando nossas ciolas, nossas meias de lã, os nossos cachecóis, né? Não está muito fácil. Estou tendo que me reinventar. As pessoas estão querendo me minar a qualquer custo e certamente é uma batalha difícil. É importante que agora eu estou voltando a decorar minhas apostilas e quem sabe vou começar a prestar um concurso para quem sabe ser ajudante de ordem do Adriles. Pode ser uma boa opção. Pode ser uma boa opção. Então, estamos avaliando o terreno.
Muito bom.
É
muito
bom.
André Marinho aqui com a gente no Morning Show. Gente, ó, essa foi só a primeira, tem mais. Tudo bem, André? Prazer ter você aqui.
Paulo, meu querido, obrigado pelo convite. Vini, Adriles, Guga, Joel. Tamo junto aí, obrigado pelo convite de novo, reforçando aqui. E dizer que Brasília nunca esteve tão em paz, né, Paulo? Realmente, foi inclusive uma frase ontem que eu me deparei no Twitter, Brasília nunca esteve tão em paz. Em uníssono, todos ali, irmanados, ombreados contra a Lava Jato. É um espetáculo, assim, de horrores. Tentar descartar tão rapidamente, assim, o legado lavajatista. Mas também, o maior inimigo do presidente pegou Covid e ficou fora de combate. E o que nos restou foi perseguição à EMA e o próprio ficar saudando a cloroquina como se fosse um bezerro de ouro. Então, foi um mês complicado aí de pouco conteúdo. Foi um mês muito pobre para o humor, muito pobre. Mas eu estou sentindo aí que a temperatura já está elevando e em breve a gente já vai ter uma enxurrada de novos motivos aí para zoar a fauna política.
Muito bem, Guga, tô vendo que
a Ema gostou.
Ô Guga, tô vendo que você já tá chorando de dar risada aí. Você quer fazer uma pergunta pro André ou pedir uma imitação pra ele?
A mas aí responde estilo Moro. Moro, você acha que hoje a pessoa que mais está contribuindo para acabar com o legado da Lava Jato é a pessoa que mais se beneficiou dela, que foi o Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro traiu o movimento?
Ah, prezado Guga, é importante nós esclarecermos que o PR Jair Bolsonaro está cometendo vários melindres e, na verdade, ele está solapando todas as nossas conquistas e não está dando prosseguimento. Sancionou o juiz de garantias, né, que seria uma espécie de quinta instância. Ele limitou a delação premiada, impôs restrições à prisão preventiva e fez tudo para minar meu poder ao longo... Ele aparelhou todas as instituições, como a Polícia Federal, para o seu bel prazer e os seus interesses pessoais. E isso não é torcida, é só uma constatação. E eu só estou citando dados objetivos, a realidade, a partir de todo o meu arcabouço jurídico e de conhecimento formidável e invejável, né, da common law e todas as suas derivações. Então, é bem por aí.
Muito bem. Adriles, antes de você comentar, deixa eu agradecer aqui toda a turma do Pânico aqui, porque esse cara é brilhante, faz o Pânico sempre lá e hoje está abrilhantando aqui o nosso Morning Show. Adriles, você tem alguma curiosidade aí?
Eu tenho uma curiosidade, uma pergunta séria para o jornalista Augusto Nunes. Augusto! Muitas pessoas criticam você, falam, Augusto, você só fala do PT, do Lula, você traz sempre o lulafetismo o tempo todo. Mas veja bem, Augusto, é nesse sentido, você acha que não está incorporado no juiz Dias Toffoli, quando ele não fala que quer editar, que quer ser o editor nacional do país e da população, e quer fazer um espírito de corpo, dizer o que, que as pessoas devem dizer ou deixar de dizer, quando ele persegue conservadores... Você não acha que está encarnado o espírito lulopetismo de quando ele era advogado do Zé Dirceu e do PT? Augusto Nunes, seja sincero.
Importante.
O Guga tá chorando.
Nós colocarmos os pingos nos is. Primeiramente, esses são os criminosos VIP da classe executiva. Acham que são uma casta de anjos superiores que podem, ao seu bel prazer, ficar tutelando a nação? Ficar prendendo nós em casa? Só estou preso em casa, todos nós. Não tem mais essa. Então você se deixar levar por os arroubos autoritários dessa casta de anjos revestidos com aquela toga cafona, aquela capa preta, pelo amor de Deus, vamos botar a cabeça no lugar.
Ô André, tô sabendo que vai estrear um quadro novo hoje no Pânico, é isso mesmo?
É o cara aí, já melando o anúncio, né?
Ou não?
Eu não vou ser tão objetivo, até pra guardar um pouquinho mais aí antes da gente divulgar em primeira mão, mas hoje tem quadro novo no Pânico.
Mas é bom, o negócio é bom.
Promissor, show, promete bem. Novos personagens e...
Inclusive, eu vou estar presente. Caracterização e tudo. Na verdade, é essa.
Muito bem. Vini, você tem alguma pergunta?
Tenho. Eu não sei se eu pergunto para o Malafaia ou para o próprio André Marinho também. Mas vamos para o Malafaia primeiro, né? Porque, Malafaia, pastor, o senhor se envolveu aí nessa polêmica agora com o ator Tami Miranda, né? Pedindo boicote a uma marca só porque o ator... virou garoto propaganda aí no Dia dos Pais. Mas qual que é o problema garoto, do Tami fazer campanha de Dia dos Pais, pastor?
Isso aí é uma pataquada de quinta categoria, meu irmão. Vai ficar fazendo essa lascívia, essa pouca vergonha, essa sem vergonhice. Isso aí é uma patuscada, meu irmão. Vai ficar apoiando esse tipo de ideologia de gênero subalterna? Ficar aí curvando pro capiroto os desígnios dele? Aqui não, meu irmão. Não vou deixar essa pouca vergonha ficar pairando impune, meu irmão. Isso é uma cachorrada, é uma pataquada. Não vai aqui comigo, não vai ter não, meu irmão.
Bom, agora a pergunta ao André Maria. André, é o seguinte, você já falou um pouquinho aí no começo do programa, já deu umas cutucadas ali no governo Bolsonaro, e muita gente que acompanha seu trabalho sabe que na eleição do Bolsonaro você era um cara ali, um apoiador, né? O Bolsonaro usou lá a casa do seu pai, né, pra, como um ambiente ali de campanha também. E agora essa mudança de tom, né? Você chegou a falar esses dias no Pânico também que o Bolsonaro tem sido aí um governo de estelionatários, né? Porque não está cumprindo com aquilo que prometeu, principalmente por essa recente aliança com o Centrão. Como que está sendo para você esse momento, esse tom mais crítico, o teu público, né, que era um público também que tinha muitos apoiadores aí do governo, como que tem sido esse dilema na tua vida?
Bom, Vini, de fato você narrou bem essa nova fase, na nova fase, né, foi até algo que já vinha, assim, muito bem demarcado ao longo dos últimos tempos, mas que certamente se agravou no momento que eu voltei ao Pânico e o cenário político, o terreno político ficou muito bem delimitado de quem segue apoiando o governo incondicionalmente e quem, como eu, que não faço oposição pela oposição, não vou ficar batendo lata e me recuso a prestar esse papel de ficar nessa condição de questionador no Pânico, de ficar só apontando o dedo para as falhas e para as omissões ou para os erros eventuais que o governo possa vir a cometer, mas certamente eu também não consigo me deixar calado e me deixar calar diante de incoerências e contradições flagrantes. E causa muita curiosidade o presidente que, como você bem mencionou, eu e meu pai fomos anfitriões de capítulos Sim. decisivos daquela trajetória alucinante dele rumo ao Planalto. Convivemos com ele com uma certa intimidade, uma intimidade considerável, então eu pude conhecer quem é o Jair Personal na íntima. Então, você causa muita curiosidade. Você percebeu o cara que, quando o Rodrigo Maia, inclusive em primeira mão aqui, revelando uma anedota, aqui um episódio a título de ilustração, o Rodrigo Maia, uma vez, quando ele já estava começando a ensaiar ali as articulações para ele viabilizar o retorno dele à presidência da Câmara, ele teve que ser recebido pelo Bebiano para fazer ali uma articulação preliminar. E ele contava com a repulsa, o ódio, a aversão total e absoluta do Onyx Lorenzoni e do próprio presidente. Ele teve que ser recebido nos fundos da minha casa com um entregador de gelo. E para você ver o nível de repulsa, assim, que era um cânone central da campanha. Foi ficar conversando com esses vaselinos aí, nem para a esquerda, nem para a direita, aquela coisa assim. Que eu lembro perfeitamente de várias instâncias ao longo da campanha que isso parecia ser um apelo central, uma diretriz central do apelo eleitoral que o Jair Bolsonaro apresentou para a nação. Fato é que, 18 meses depois, ele, enfim, está se curvando aos caprichos do Centrão, formando uma base que não é uma base programática que está sendo arregimentada com uma agenda de poder, uma agenda de país, e sim uma base oportunística exatamente para salvar o mandato dele. Eu sou o maior adepto de uma articulação propositiva com bases republicanas. Eu disse uma frase no Da Noite, quando eu participei lá com o Danilo Gentili, que, na minha visão, articulação não necessariamente é artimanha, conciliação não é conchave, negociação não é negociata. Então, a boa política altiva, propositiva, feita às claras, com transparência, já foi responsável por grandes avanços do nosso país nos últimos tempos. Então, que ele tivesse feito esse movimento antes e não ter desperdiçado quase um ano e 8 meses nessa bateção de lata aí, batendo palma para maluco e ficar afagando a ala mais sectária dele, que agora eu já deixei de lado também, né? Já peguei meu São Bernardo preferido, que é a Bia Kicis, com aquela cara manhosa dela, cheia de dobras. Fiz um carinho nela, dei um biscoitinho pra ela ficar tranquila. Peguei o meu chihuahua, que é pequenino, pode ser meio raivoso ali, né? O Carlos Jordi. Também fiz um carinho na cabeça e ficou tudo bem. Já o Daniel Silveira, um pouco mais parrudo, né? É o meu Dobby, meu de estimação. Eu tive que dar um pedaço de alcatra ali com whey protein dentro. Ele ficou bem, bem mansinho e não estou mais falando nada. Porque agora, só no corrente ano, estou tendo dificuldade de lidar com todos esses vaselina, esses tubarões do Centrão que estão farejando o leão aqui com todas as hienas que tentaram me derrubar de todas as formas. E ainda estou aqui, inclusive, prestar minha continência aqui para o Lula. Deveria ter seguido o teu conselho, da tua experiência antes. Afinal de contas, o Bolso Família, agora que eu estou inaugurando, já basicamente garantiu minha reeleição no tocante a 22 aí, tá ok? Então, muito deveria bem. Ter feito esse movimento antes. E a esquerda? A esquerda vai... Ô, xarope! Segura a mão daí, ó. Ô, xarope!
Xarope.
Ô, intelectual.
Ô, intelectual. Cadê a Eva aí? Cadê a Eva? Eu tô vendo a biroca.
Chama o Siqueira pra ele.
Estou vendo a bituca aí de cigarro do teu lado aí, então. Olha, é só pra dizer o seguinte.
Ô, presidente, você não para de falar,
olha,
presidente.
Olha só. Olha
tá parecendo a Adriles,
presidente. É. A minha gralha de estimação aqui, pô. A gralha de estimação aqui, pô. Esse aqui é aliado de primeira hora, tá ok?
Eu não,
ele é mesmo, presidente.
Daqui a pouco vou botar lá no canil se tu começar a falar. Junto com a Bia Kiss.
Então, pera lá. É isso, presidente, tá muito ditatorial.
Exatamente isso que eu quero endereçar, tá ok? Só pra finalizar aqui, passar a bola pra vocês.
Vou chamar
o intelectual precisa falar, seguinte, presidente.
Genocida.
O intelectual precisa falar.
Então toca o barco aí, que daqui a pouco eu volto.
Então. Vou chamar o João Marcos, presidente.
Mas nunca vi um presidente tão autoritário
Rapaz.
Assim. O João Pinheiro, por favor, tá assim, intelectual, a sua palavra, devia... intelectual.
Prezado, João Pinheiro.
Vocês deviam saber que vocês estavam apoiando, né, pessoal? Mas agora estamos aqui. Presidente, eu queria te fazer uma pergunta. Neste programa aqui, Morning Show, a gente fala de você diariamente. Eu, Adriles, Paulo Matias, Vini. Eu queria saber o que o senhor acha de nós, da bancada do Morning aqui. Qual
Vixe,
a sua opinião?
Maria.
Pô, tem certeza?
Eu quero saber, não. Eu não quero saber, não.
Pô, tem certeza?
Eu também
não. Não, Adriles, ele já falou já que é a gralha de estimação.
Já dei meu apelido aí. O Guga Noblar dispensa maiores apresentações. Isso aí nem a gente. Nem merece ser tratado. Isso aí nem a gente. Já o Joel Pinheiro é um xaropento, né? Que fica mexendo o saco todo santo dia. E o Adriles realmente tem feito um trabalho propositivo para a República. Tem sido um aliado.
Tem mesmo, melhor, presidente. Okay?
Obrigado, senhor presidente.
Verdade.
Paulo Matias aí, eu só tenho dúvida aí desse teu óculos aí transparente aí. Tá parecendo o governador Gravatinha aí, tá ok?
Eu queria falar pra vocês também, gente, hoje no programa a gente vai ter também o governador João Dória. Eu fiquei sabendo do Ciro Gomes, tá chegando aqui agora nos estúdios da Panflix, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Produção, podemos ir pro intervalo? André Marinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fica com a gente no próximo bloco?
Por favor.
Então, fechado. Daqui a pouquinho tem mais André Marinho no Morning Show. Fica com a gente.
Jovem Pan Morning Show.
Banco do Brasil. Mais que digital.
Jovem Pan Morning Show.
11:07, estamos de volta aqui com o Morning Show, batendo um papo super gostoso, agradável, divertido com o nosso André Marinho, aqui integrante do Pânico. Mais uma vez, André, obrigado pela tua participação hoje no Morning. André, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vê, sim, você fazendo algumas críticas ao Bolsonaro, mas a gente também precisa reconhecer a resiliência eleitoral que ele tem, né? O que você acha?
Não resta dúvidas. Eu fui testemunha ocular de algo que ninguém tira dele. Ele tem instintos políticos realmente privilegiados. E ele está fazendo esse movimento deliberado, premeditado, rumo ao Centrão. De fato, ele vê isso, como eu disse, como uma base de sustentação, não programática, mas sim oportunística, mas tudo bem. Não vamos nem mais entrar nesse mérito. O fato é que ele, de fato, demonstra, pelo menos na última pesquisa, no último levantamento do Paraná Pesquisas, isso ficou bem nítido, né? Que apesar dos pesares, apesar do Brasil ter sido quase que tratado como um pária internacional na condução do combate ao coronavírus, ele ainda assim segue firme e forte lá com o eleitorado dele, fiel, cativo, e que está se expandindo no Nordeste. Ele está fazendo esse movimento, obviamente, rumo à camada mais desfavorecida, os desalentados aí, os chamados invisíveis, até que o governo conseguiu detectar e descobrir, para o espanto de todos, na casa de muitos milhões. Mas eu fiquei muito bem impressionado com a presença do Leandro Narlock no Pânico essa semana, quando ele disse que o que para mim foi, de forma muito clara, objetiva, e foi a melhor leitura, mais correta, na minha opinião, mais acurada, de que muita gente é bolsonarista até agora, mas é bolsonarista até a página 2. É aquele apoio que ainda é tênue e frágil, exatamente por não ter uma terceira via consolidada com uma base eleitoral forte, entendeu? Realmente não, são pessoas que enxergam o Bolsonaro estritamente como a última barreira contra o esquerdismo infantiloide, identitário. Ele é a última barreira contra voltar a ter velho pelado acariciando criança em exposição de arte. É quase que isso. Então, ele, e essa dinâmica também se reflete muito no apelo que o Trump hoje está tentando angariar para si nos Estados Unidos, como se ele fosse a última barreira contra o socialismo tomando a América. Mas também a esquerda não ajuda, né? Então eu fico imaginando, a esquerda, a gente está vendo se gestar no horizonte uma esquerda meio roda-viva, né? Que recebe o Emicida. É a nova esquerda. Essa, de fato, é a nova esquerda que está se formando.
Esquerda Vera.
Esquerda, aliás, só tem uma
esquerda
visão.
Vera.
Né? Só esquerda tem uma
Vera.
Visão.
Aliás,
esse é o ponto, né, Marinho? Gente, a Vera. Não tem problema ter uma única visão.
Eu não
estou
falando
visão.
Nada. É igual você, Joel. É centro-direita igual você.
Olha o Morning Show aqui. A gente aguenta o Joel, o Guga Noblar, todo mundo, entendeu? É isso.
Aliás, eu mesmo tá aí. Mas você vê o Emicida indo lá. Aquele Silvio Almeida, se não me engano, falando sobre racismo estrutural. Então você vê que... Mas não é ainda um movimento, é um movimento incipiente ainda. Mas da mesma forma, tem outra crítica que eu quero deixar de antemão aqui, que eu também consegui detectar já um movimento incipiente, meio pró-Moro, que está quase incorrendo na mesma problemática dos apoiadores mais incondicionais e ávidos do presidente, que são os Moromínios, né? Que é aquele apoio incondicional, cego, sem nenhum critério e que passa pano ou faz vista grossa para qualquer desmando ou excesso dele. Então, que isso fique bem claro. E eu achei brilhante a análise que todos vocês em conjunto fizeram no início de que o juiz, ele na condição de juiz, de fato foi um herói nacional, como um aplicador da lei. Agora, você não pode dar um passo maior que a perna e já começar a endeusar o Sérgio Moro enquanto político, porque mal sabemos quais são as posições dele de fato e se é que ele de fato vai cobiçar um cargo político. Então,
Vini,
passa por aí.
Ministro Ciro Gomes, eu queria, sobre isso que o André Marinho falou agora aí, sobre a nova esquerda, né? Eu queria perguntar qual que é o futuro da esquerda. O senhor pretende fazer esse caminho mais pela centro-esquerda mesmo? Está batendo bastante agora no Lula e no PT, como é que você enxerga esse caminho aí para 2022, Ciro?
Ministro, só um adendo. O senhor não vai fazer esse caminho com retro escarbadeira, não, né?
Não, é de Romero Jucá. É de Romero Jucá. Pode levar. Espera lá um pouquinho. Porque Lobo Guará, que não caça com alcateia, acaba de bucho vazio, meu amigo Adriles. Porque boi ladrão não amanhece na roça. Então, que isso fique muito claro aqui, mas eu realmente me causa espécie, esse desdobramento nauseabundo, que nós estamos vendo essa esquerda Nesquik ficar endeusando aquela Gabriela a priori, ficar, e também ficar erguendo a status de herói, esse Felipe Feto, como se eles fossem os grandes baluartes do campo progressista brasileiro. Espera lá um pouquinho. Essa Gabriela Prioli não aguentou 10 segundos de debate com o Cacá Feio, que é aquele rola-bosta, aquele mela-cueca. Você olha para esse Felipe Neto, e é neto mesmo, porque no máximo tem 10 anos de idade mental, aquele cidadão animador infantil de YouTube. Espera lá um pouquinho. Para bater de frente com esse adolescente tuiteiro, com os tipos genocida, proto-fascista, neoliberaloide, lacaio, de lambedor de bota de Yankee, Tem que ter testosterona. Tem que encarar de frente essa vassalagem pueril que ele tá fazendo lá com o Zé Topete nos Estados Unidos. Dando a base de Alcântara ao seu bel prazer. Entregando todas as nossas riquezas. Espera lá um pouquinho, é de uma generosidade sem contrapartida, que é que nem o Acef fica dando as contas do Airbnb dele pro Queiroz ficar entrando lá e ficar mobiliando com 50 mil reais em espécie. Sítio em Atibaia. Pra você ver a sina de Atibaia. Só me falta o Fernando Holliday e a Patrícia Pilar quererem roubar o Beach Park de Fortaleza e levar pra Atibaia. E esse cara aí fica achando, agora foi imputado em tribunal na Corte Internacional na Corte Internacional de Haia. Esse cidadão aí deve achar que Haia deve ser o que ele pescava lá ilegalmente na Baía de Angra. Espera lá um pouquinho. Então vamos botar a cabeça no lugar, ter racionalidade, respeito ao contraditório. E é assim que eu tenho que olhar, porque não dá para deixar essa situação campeando impune, não.
Muito bem. Governador João Dória.
Eu queria perguntar pro senhor, governador Dória, tem muita gente que tá chamando o senhor de Joãozinho Tranca-Rua. É. Que o senhor teria meio que exagerado, assim, nesse isolacionismo, 3-4 meses fechado. O Sebrae tá falando que é 1 milhão de novas empresas, quer dizer, velhas empresas quebradas, 9 milhões de desempregados. Aí o senhor fica chamando o Bolsonaro de genocida. O senhor não acha que o senhor exagerou, que foi meio desmedida esse isolacionismo geral, assim? E o senhor acha que você não perdeu o capital político por causa disso, não?
Adriles, é muito boa a sua pergunta. Sua pergunta é excelente. Você tem uma visão completa, holística. A sua pergunta realmente é digna de aplausos. A sua pergunta é muito, muito conveniente. A sua pergunta faz muito sentido. Então, palmas para você, um jornalista que está fazendo uma brilhante carreira. Realmente.
Eu falo em nome da ciência, governador.
É algo que vale a pena nós... elogiarmos e despejarmos todo tipo de elogio. Mas vamos de volta aqui à pergunta feita, essa minha média de praxe, que eu faço sempre com os jornalistas. Afinal, eu sou um grande democrata, respeito todos vocês, ao contrário do Bolsonaro vírus. Essa minha lacrada que eu treinei na frente dos espelhos 10 minutos antes de fazer, que algum assessor meu passou e eu arrebentei a boca do balão. Mas voltando aqui à sua pergunta, dizer o seguinte, para vocês, o meu bom recadinho vai para você, que diz que eu e André Marinho somos uma pessoa só, como se ele trabalhasse para mim. O fato é que eu não sei quem André Marinho é. No máximo estivemos juntos 2 vezes. A primeira foi na tribuna do Jockey Club, quando ele e eu estávamos apostando numa competição de salto equestre, de hipismo. E, obviamente, o meu cavalo ganhou porque é tratado com um regimento estrito de suplementação taurina vindo de Shanghai. E aí, depois disso, nós juntos batemos um racha, não é rachadinha, um racha no campo de golfe, com carrinhos de golfe. E, obviamente, o meu venceu porque é movido à base de energia eólica e placas fotovoltaicas feitas em Guangzhou. E eu recebi e coloquei direto. E tem exatamente o mesmo penteado,
muito
mas
bem.
O meu é um pouco mais caro.
Muito bem. Guga Noblar.
Ciro.
Fala aí, ô.
A gente viu que você bateu agora no Felipe Neto, você bateu na Prioli, você tá enfiando a porrada no Lula. A gente tá até na dúvida, quem que é o inimigo hoje do Ciro? É o Lula ou é o Bolsonaro? E desse jeito, só vai sobrar mesmo pro Ciro uma aliança com o centro-direita, com o Rodrigo Maia? Vai ter essa chapa, Rodrigo Maia e Ciro, 2022?
Repare bem, meu estimado Guga Noblar, a verdade é que se a gente se ater e fizer aqui uma cronologia histórica, aqui traçando logo para trás, não tem que olhar muito para trás, não. Não tem que olhar muito bem no retrovisor. Esse prefixo retro já me causa até aqui, já fico atiçado aqui, só de pensar de retro, retroescavadeira, esse tipo de coisa. Mas repare bem, porque dizer o seguinte, negociar com essa burocracia petista, ossificada, calcificada, que sobe nos tamancos e fica justificando o injustificável, espera lá um pouquinho, com essa gente eu não quero conversa mais. Eu vou para Paris, eu vou para Tóquio, se for necessário, no segundo turno de novo. Não tem mais conversa. Agora é cirocracia a partir de 22. Pode vir o balofo lá do Flávio Dino, o Maranhão tá todo cagado. O Lula é um merda. E vai voltar a ser preso, babaca.
E o Bolsonaro?
Muito, peraí, Adriles. Vai lá, Joel.
Repare, Bill. Fala aí. Diga lá.
Conversar com o personagem André Marinho mesmo agora. André, qual que é o papel do humor na política? Em você, de alguma maneira, as coisas se misturam e cada vez mais. Outro dia a gente estava conversando com o Léo Dias aqui, fazendo fofocas dos políticos. E a discussão hoje em dia tende para um humor, também para o escracho. O que, que contribui com a política nacional?
Sempre contribuiu, né? Não tenho nenhuma identificação a nível político, mas isso vem desde do regime militar. Você via na produção musical do Chico Buarque, por exemplo, quando ele falava a brincadeira do cálice com o cálice, como se fosse uma crítica velada aos arrobos autoritários daquela época. Então, sempre foi uma forma de você aliviar o ambiente e expor as contradições dos políticos aí que nos governam. E não tem arma mais poderosa e sedutora do que um humor bem feito, quando você consegue replicar de fato as contradições e os excessos dos personagens. É isso que eu tento sempre me ater. Você consegue penetrar até o olhar mais intransigente, mais dogmático, você consegue penetrar com humor e consegue, sabe, romper esse tipo de barreira. Sempre foi uma forma de que eu sempre usei esse artifício para sempre trazer leveza por onde eu passei e sempre foi uma forma de criar laços. Então, sempre enxerguei dessa forma. E essa crítica satírica, ácida, sempre foi muito presente aí nos anais do tempo e assim há de permanecer.
Muito bem.
Apesar de que, quem diria, e não posso deixar de constatar isso, também é um dado objetivo da realidade, infelizmente, mas muitos dos apoiadores do atual presidente, que se elegeram no combate implacável contra a ditadura do politicamente correto, hoje em dia se verifica que eles são os maiores floquinhos de neve, né? Que são, não conseguem aturar uma piada sequer, que ninguém possa mover uma, ousar mover uma vírgula contra o presidente, que já é taxado de traidor oportunista, que quer trair, enfim, que tem que não tem o avanço da nação em mente, né? Então, é um desdobramento curioso aí que aconteceu.
Escuta, uma última perguntinha bem rápido, 30 segundos da tua resposta. Eu vejo que você acompanha muito política americana, né, cara?
Verdade.
Você gosta mesmo disso?
Sempre foi um hobby, Paulo. Desde sempre me informando, acompanhando assiduamente. E ano de eleição é sempre mais e mais acalorado, né? O noticiário fica frenético e é um ano absolutamente atípico. As convenções republicanas e democratas no final de agosto já foram definidas, que vão se dar num formato virtual. E vem chumbo grosso
por aí.
Como
que o Trump está esperando?
André, deixa eu te fazer um pedido. Você fica com a gente até o final do programa. Nós temos mais alguns minutos. E deixa eu lançar uma ideia aqui, Vini. Vamos ver se você curte. Qual que é a hashtag de hoje, Vini, do programa?
A hashtag de hoje, Paulo, do programa é o rosto da minha cédula é.
Pois é, o rosto da minha cédula é. É o seguinte, o André Marinho vai ficar com a gente até às 11h30. Escolhe uma imitação que você que está aí nos acompanhando queira que ele faça no final do programa. Digita aí a hashtag de novo, Vini.
Rosto da minha cédula é.
Beleza, escreve aí o que você quer ver o André Marinho imitando até o final do programa. Vamos falar mais de coronavírus agora, gente. Apesar da OMS considerar pouco provável uma segunda onda da doença, a Europa liga o alerta para novos picos recentes da doença e alguns países determinaram um novo confinamento. Mais detalhes a gente vai conferir agora na reportagem da Letícia Santini.
A Organização Mundial da Saúde acredita que o número de infecções da Covid-19 entre jovens pode estar provocando os picos recentes de casos da doença na Europa. Recentemente, novos confinamentos foram impostos na Espanha e em Portugal, e o uso de máscaras voltou a ser obrigatório em estabelecimentos na Inglaterra e na França. Isso porque as autoridades locais estão com medo de que as nações sofram com uma segunda onda da doença. Apesar do receio, a própria OMS diz ser pouco provável um segundo ciclo de contágio, mas acredita que a ocorrência seja em fases maiores ou menores de proliferação. A porta-voz da entidade, Margaret Harris, diz que o vírus da Covid-19 não é sazonal.
As pessoas ainda estão pensando sobre estações do ano. O que todos precisamos ter na cabeça é que esse é um novo vírus e que ele não se comporta a partir de diferentes estações ou ondas. Ele se comporta de outra maneira.
A doutora em microbiologia pela USP, Natália Pasternak, concorda. Ela afirma que o que vai determinar a intensidade da curva da doença é o comportamento das pessoas e o quanto elas seguem as recomendações de saúde para conviver com a Covid-19, como evitar aglomerações, sair somente quando necessário e usar máscaras.
O que acontece com a curva de qualquer tipo de epidemia é que ela vai variar de acordo com o número de pessoas suscetíveis. E o número de suscetíveis varia de acordo com o momento e com a maneira como aquele local foi atingido. Quando esse número de suscetíveis diminui muito, porque a maior parte das pessoas já foi contaminada, se recuperou e, portanto, o vírus não encontra mais, ou porque as pessoas suscetíveis estão protegidas, estão escondidas, o vírus não encontra por causa das medidas quarentenárias, então é natural a gente ver esse declínio na curva. E é por isso que a gente precisa cumprir as medidas quarentenárias, mesmo quando a gente vê o declínio.
Para a especialista, a continuidade das medidas de higiene e distanciamento é essencial para que os países possam fazer flexibilizações com segurança. Natália Pasternak ressalta ainda que é natural que, mesmo com uma reabertura cuidadosa, o número de casos da infecção continue subindo. Em todo o mundo, mais de 660 mil pessoas morreram pela Covid-19 e quase 17 milhões foram contaminadas.
Deixa eu fazer uma correção aqui, gente. Eu falei Letícia Santini, que seria a repórter da matéria, mas foi a nossa querida Beatriz Manfredini que fez essa matéria. E aí, Guga? E essa OMS, hein?
Essa questão aí da Covid, agora a gente chegou num ponto onde aqui no Brasil e em outros países eles realmente conseguiram controlar, graças a esse sistema de realmente isolar a população. E as pessoas seguiram isso. Os países que não adotaram isso, eles tiveram um prejuízo muito grande, muitas pessoas morreram. Então, a minha imagem está congelada, não sei se está funcionando.
Você está te ouvindo, está te ouvindo.
Estamos te ouvindo, pode falar, pode falar.
Está cortando, não sei. Mas essa questão agora é que a gente atingiu aqui no Brasil a chamada imunização de rebanho em alguns locais, simplesmente porque a gente perdeu o controle dessa história, né? Mas lá na Itália, lá na Espanha, os países europeus, eles conseguiram controlar com o isolamento social. E é o que diz a repórter. A gente precisa seguir essas recomendações que partiram do OMS e a gente precisa seguir isolando.
Adriles, em um minuto.
A Finlândia, com a volta às aulas, não teve nenhum tipo de repique de retransmissão do coronavírus. A Suécia, que não fez coisíssima nenhuma que a OMS recomendou, tem o mesmo padrão de contaminação entre professores, alunos e pessoas mais velhas que a Finlândia. Esse papo de que os países que fizeram isolamento estão melhores hoje é balela, é mentira. A Argentina ficou fechada há 3 meses, o vírus está chegando agora. Minas Gerais ficou fechada há 3 meses, o vírus está chegando agora. Na verdade, o vírus tem um ciclo de começo, meio e fim. E ele chega em determinadas regiões de maneira diferente, com intensidades diferentes. Okay. O que a OMS fez, mais uma vez, foi isolar todo mundo ao mesmo tempo e causou um desastre socioeconômico inimaginável nos últimos
décadas. Ok, Adriles. Joel Pinheiro.
O Adriles sempre volta nos mesmos pontos, né? Mas a gente segue aqui o trabalho da formiguinha para corrigir. Para corrigir, porque Adriles, você comparou a Suécia com Finlândia?
Sim.
Na Suécia morreu muito, muito, muito mais gente, Adriles.
Morreu menos que a Inglaterra e a Espanha e a Alemanha que fecharam todas.
A Inglaterra proporcionalmente. Negou, a Inglaterra negou o problema, a Inglaterra era outro populista.
Negou, morreu menos gente lá do que a Alemanha.
E só depois. Não, na Inglaterra é altíssimo.
Proporcionalmente morreu menos que a Alemanha, Itália, Espanha.
Peraí, Adriles, aguenta aí, gente.
Não. A Alemanha é um dos mais bem-sucedidos. Olha. Deixa eu te dizer qual que é a receita que funcionou. A receita que funcionou da Coreia do Sul, da Alemanha, é a receita do isolamento intenso e que durou pouco, porque a economia já está se recuperando, aliada à testagem em massa.
Não, testagem tudo bem.
Infelizmente, o Brasil não fez nenhum dos dois. Infelizmente, a gente paga um alto preço por isso.
Tá, vai, 10 segundos. Peraí, Adriles, calma, Joel, calma, que o Guga pediu antes. Lá, eu vou passar para o Guga e em seguida você vai falar. Vai lá. Beleza.
Só para corrigir, porque o que o Adriles fez foi uma desinformação absurda, ainda bem que o Joel já tentou corrigir, a Suécia virou proporcionalmente o pior caso do planeta.
Não é mentira isso, pelo amor de Deus.
A Bélgica ainda é pior, a Bélgica ainda é pior.
É mentira.
Mas a Suécia é muito pior do que os nórdicos.
Ok,
a Suécia
ok.
É mentira. Gente, pesquisem.
Peraí, conclui rápido, Guga.
Ele citou a Argentina está chegando em 3 mil mortos, um país que tem
40 milhões. Mas tá chegando!
Peraí, Adriles, calma!
Um país que tem 40 milhões de habitantes está atingindo 3 mil mortos, enquanto o Brasil chegou, passou de 90 mil, exatamente seguindo essa orientação.
Ok, Guga, vai lá, você agora, Adriles.
De novo, proporcionalmente morreram menos pessoas na Suécia que na Inglaterra, na Espanha e na Itália. Chequem no Google. Segundo, a Argentina... Não é que o isolamento funcionou, é porque o vírus está chegando nesse momento. Assim como o vírus chegou primeiro em Nova York, em Fortaleza, no Rio, em São Paulo, Paris. Claro, é região de grande aporte turístico. O vírus chega em diferentes momentos, em diferentes regiões.
Ok.
O isolamento funciona. Okay. Agora, na Suécia, morreram 70% das pessoas em asilos, em casa. Ninguém sabe da dinâmica desse vírus. E a OMS só causa desinformação e crença religiosa.
Gente, deixa eu seguir com o nosso programa aqui. Infelizmente, não vai dar tempo da gente entender se a Suécia é maravilhosa ou não. Pode ficar para uma próxima ocasião, ok? Vamos encerrar o programa de hoje falando de entretenimento. Ô, Vini, quais são os destaques da televisão? Tem troca de cadeira aí no The Voice?
Tem, Paulo. Vamos dar três destaques rapidinhos aí da televisão. No The Voice, sai Ivete Sangalo, que não explicou os motivos da saída, e volta o Carlinhos Brown, que ficou uma temporada fora, que agora volta para o The Voice. O Carlinhos Brown estava no The Voice Kids. A Ivete não sabe por que não vai participar da próxima temporada. O Que História É Essa, Porchat? Vai estrear na Globo em outubro, no programa da GNT, e é o mesmo movimento aí que a Globo faz com aquele programa da Tata Werneck, que deu muito certo, a audiência foi boa, a crítica foi boa, então vai estrear na Globo agora também em outubro. E a Xuxa tá ensaiando um movimento de retorno à Globo também, viu, Paulo? Já participou do Conversa com Bial, e agora a Record liberou ela para participar de outros dois programas aí, o Altas Horas e também um outro programa lá da Globo que ela vai participar, que é o Lady Night, inclusive, da Tata Werneck. Então, tá acabando o contrato dela aí com a Record, pode ser que a Xuxa volte pra Globo no futuro.
Muito bem, Vini, temos tweets?
Temos os tweets, olha só, Paulo, seu desejo, seu pedido foi atendido. A nossa hashtag, o rosto da minha cédula é a nossa audiência, brincou muito com a Adriles.
Isso é maravilhoso.
Olha só,
isso é maravilhoso.
O Adriles marinheiro, poeta ali, né, com um livrinho na mão, e essa muito foi a montagem bom. Do Guilherme Mastria. Temos mais Adriles aí na nota de 200
nossa,
reais, Adriles e sua santa cloroquina. Tá lá a caixa da cloroquina atrás do Adriles. O Luan Cabral que fez essa montagem. Muito e pra bom. Finalizar,
que isso?
O Marcílio Lessa. Cala a boca, Adriles, chato pra boneco. Colocou uma chupeta no Adriles.
Valendo muito, hein?
Chupetinho. E na nossa hashtag, Paulo, o rosto da minha cédula é que você também pediu pra que as pessoas pedissem aí uma imitação do André Marinho pra gente fechar o Morning hoje. Foi unânime. Rodrigo Constantino. Rodrigo Constantino, por favor, para encerrar o programa hoje.
Vini, a verdade é que estamos nessa toada para expor os Pessoal Kids, a patota do selo azul, todos eles que ficam nessa câmara de eco falando entre si. É um espetáculo patético, mas eles se merecem.
Muito bem, André Marinho aqui com a gente no Morning Show. Andrezinho, muito obrigado bom. Mais uma vez pela Paulo. Participação. Guga, um beijo pra você. Muito obrigado mais uma vez, Guga. Joel, Adriles, Vini. Gente, tchau. Nós vamos ficando por aqui. Até amanhã, sexta-feira, hein? Amanhã, 10 horas da manhã, diretamente dos estúdios da Panflix, tem Morning Show pra você. Valeu!
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100.
E trazendo novas oportunidades para todos. Fazer esse futuro melhor depende de todos nós e de tudo que tivermos a coragem de fazer agora. Todos os nossos parceiros comerciais. E concedemos a você, nosso cliente, o benefício de quitar suas prestações sem juros na reabertura das lojas 100.
Pedro Anjo Investidor e Pedro Ivo Moraes, autor de Empresas Espiritualizadas. Acesse a newcursos.com.br, newcursos.com.br. E dê os primeiros passos para se tornar um empreendedor 4.0.
Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água.
Cuidar de casa é cuidar da vida. Cuidar da vida é cuidar da água.
Então fique de olho na água. Tome banhos rápidos, feche a torneira na hora de escovar os dentes e acesse sabesp.com.br para mais dicas de economia. Enquanto você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Sabesp. Água. Sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Pandemia. Grana mais...